Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 5 de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 16 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. No Gemelli, o Papa dormiu bem durante a noite. Atualização da sala de imprensa vaticana sobre o estado de saúde do pontífice. Invoquemos Maria pela saúde do Papa Francisco, pela nona noite consecutiva. Ontem teve a oração do terço pela saúde do Papa na Praça São Pedro. Cardeal Arthur Rossi, prefeito do Dicastério, para o culto divino e a disciplina dos sacramentos foi quem conduziu o momento de recolhimento e fé. Cardeal Tempesta, caminhemos juntos na esperança. Com a celebração da quarta-feira de cinzas, tem início o tempo quaresmal. Divulgado o texto da catequese do Papa, previsto para a audiência geral desta quarta-feira. E os exercícios espirituais da Cúria Romana têm início no dia 9 de março. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. Bom dia, Felipe Bauer, nos estúdios comigo. Bom dia.
Bom dia, Silvanei. Bom dia, caros ouvintes. E hoje, então, vamos ao santo do dia, que é São João José da Cruz. São João José da Cruz nasceu na Itália e recebeu os ensinamentos básicos e os alicerces religiosos, frequentando os colégios dos agostinianos. Aos 15 anos, ele optou pela vida religiosa, ingressando na Ordem dos Franciscanos Descalços, da Reforma de São Pedro de Alcântara, conhecidos também como os Alcantarianos, pela austeridade das regras dessa comunidade. Em 1671, ele foi enviado a Piemonte, com mais 11 sacerdotes, dos quais ele era o mais jovem, para construírem um convento. Diante das dificuldades encontradas no local, não hesitou em juntar as pedras com as suas próprias mãos. Depois, usando cal, madeira e um enxadão, ele fez os alicerces, estimulando assim outros sacerdotes e o povo, que no começo acharam que ele era louco, mas percebendo que estavam errados, começaram a ajudá-lo, de modo que um grande convento foi edificado em pouco tempo. João José da Cruz ordenou-se sacerdote em 1677. Ele era muito austero, comia pouco, só uma vez ao dia, dormia poucas horas e tinha o hábito de se levantar à meia-noite para agradecer a Deus pelo novo dia. Tornou-se famoso pelo povo pela sua humildade e foi venerado ainda em vida pela população por causa de sua extrema dedicação aos pobres e também aos doentes. Ele fazia questão de ser pobre na vida e na própria personalidade, como exemplo de São Francisco de Assis, que era o seu modelo de vida. São João José da Cruz faleceu no dia 5 de março de 1734.
O Papa e acordou logo depois das 8 da manhã. Essa é a atualização sobre o estado de saúde de Francisco, internado no Hospital Agostinho Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro, divulgado na manhã desta quarta-feira, 5 de março, pela sala de imprensa da Santa Sé. Ontem, na habitual comunicação noturna aos jornalistas, a sala de imprensa vaticana informou que as condições clínicas do Santo Padre se mantiveram estáveis e que durante a noite, como planejado, seria retomada a ventilação mecânica não invasiva até esta manhã. A nota especificava que o Papa não apresentou episódios de insuficiência respiratória nem broncoespasmo, que permaneceu apirético, ou seja, sem febre, sempre vigilante, colaborativo com as terapias e orientado. Pela manhã, passou para a oxigenoterapia de alto fluxo, realizou fisioterapia respiratória e, durante o dia, alternou momentos de oração e descanso. No período da manhã, Francisco recebeu a Eucaristia. O quadro clínico continua estável também no que diz respeito ao coração, aos rins e aos valores sanguíneos, mas a situação geral permanece complexa, com broncoespasmos que não são inesperados no contexto de uma pneumonia como a do Pontífice. A cada ano, a Igreja inicia o tempo quaresmal com a mensagem do Papa, um convite especial à conversão e à vivência mais profunda do mistério de Cristo. Para a quaresma desse ano de 2025, em sintonia com o ano jubilar, o Santo Padre nos propõe uma reflexão sobre a nossa caminhada de fé, sob o lema Peregrinos de Esperança, nos convidando a percorrer este tempo de penitência com os olhos voltados para Deus e o coração aberto à transformação. O ano de 2025 é um ano jubilar para a Igreja, um tempo de graça e renovação espiritual, onde somos chamados a aprofundar nossa fé e testemunhar com alegria o Evangelho. A quaresma, dentro desse contexto, adquire um significado ainda mais profundo. É um caminho de purificação e preparação para a celebração da Páscoa, mas também uma oportunidade de vivermos intensamente o chamado à conversão e à misericórdia. O Papa Francisco nos recorda que a esperança é a grande marca do cristão e a quaresma deve ser um tempo de renovação dessa esperança. Pela nona noite consecutiva, ontem nós tivemos a oração do terço pela saúde do Papa Francisco. Andressa Colé.
O canto, originalmente em latim, Oremus Pro Pontifice, tem sido interpretado pela Escola Cantorum todas as noites na Praça São Pedro. Desde 24 de fevereiro, fiéis leigos e religiosos de diferentes nacionalidades, junto a cardeais e bispos e membros da Cúria Romana, têm se reunido para rezar o terço pela recuperação do Papa Francisco. Antes da bênção final, o canto, que é uma oração em latim, tem concluído um momento de recolhimento e fé pela saúde do pontífice. Oremos pelo pontífice tem origem numa antiga tradição da Igreja Católica. Fábio Avólio, diretor do coro da Capela Giulia da Basílica de São Pedro, no Vaticano, destacou a profunda relevância desse canto curto dentro da tradição católica. Ele explicou que a execução é um ato de oração para o Papa, um gesto de apoio que remonta à Idade Média. O diretor acrescentou ainda que Oremus Pro Pontifice é uma súplica que pode ser feita em qualquer circunstância do ministério papal, especialmente em momentos de dificuldade ou doença. A letra do canto é clara em seu pedido. Oremos pelo pontífice, que o Senhor o conserve e lhe dê vida longa e o faça santo na terra e não o entregue à vontade de seus inimigos. Esse canto, além de ser um ato de oração coletiva, reforça o vínculo de unidade espiritual com o Papa e reafirma o sentido de filiação dentro da Igreja, recordando os fiéis de sua conexão com o sucessor de Pedro, e ressaltando o compromisso da comunidade de acompanhar o pontífice em sua missão pastoral.
Oremus pro pontifice nostro, Francisco. Dominus conserve te.
Impossibilitado de conduzir a audiência geral da quarta-feira devido à sua internação no Hospital Agostinho Gemelli, o Papa Francisco preparou e disponibilizou o texto da catequese desta quarta-feira, 5 de março. Dando continuidade ao ciclo jubilar de catequese sobre Jesus Cristo, Nossa Esperança, o Santo Padre reflete sobre o episódio do reencontro de Jesus no templo, quando aos 12 anos permaneceu entre os doutores da lei sem avisar seus pais. Na angústia de Maria e José ao procurá-lo e na resposta de Jesus, não sabíeis que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai? Somos convidados a meditar sobre o caminho de Maria como peregrina da esperança, aprendendo a reconhecer os desígnios de Deus, mesmo quando superam nossa compreensão. Nessa última catequese dedicada à infância de Jesus, destaca o Papa Francisco no seu texto, contemplamos o episódio em que aos 12 anos ele permanece no templo sem avisar os seus pais. Maria e José o procuram com ansiedade e o reencontram apenas 3 dias depois. Esse relato nos apresenta um diálogo marcante entre Maria e Jesus, que nos ajuda a refletir sobre o caminho da Mãe do Senhor, um itinerário de fé, nem sempre fácil. Maria percorre um longo percurso espiritual, crescendo pouco a pouco na compreensão do mistério do seu filho. E Francisco destaca, recordemos então as etapas dessa jornada. No início da gravidez, Maria visita Isabel e permanece com ela por 3 meses, até o nascimento de João Batista. Mais tarde, já nos últimos dias de gestação, viaja com José para Belém devido ao recenseamento e ali dá à luz a Jesus. Depois de 40 dias, leva o menino ao templo para sua apresentação ao Senhor. Todos os anos, fazem a peregrinação a Jerusalém. No entanto, quando Jesus ainda era pequeno, precisaram refugiar-se no Egito para protegê-lo da fúria de Herodes, retornando a Nazaré apenas após a morte do rei. Quando Jesus inicia sua missão pública, destaca ainda Francisco no seu texto, Maria está presente e assume um papel essencial nas bodas de Caná. Acompanha-o, mesmo que à distância, até sua última peregrinação a Jerusalém, onde testemunha sua paixão e morte. Após a ressurreição, permanece junto aos discípulos, sustentando-os na fé, enquanto aguardam o dom do Espírito Santo. Francisco evidencia que em todo esse caminho, Maria se torna verdadeiramente uma peregrina da esperança. A primeira discípula de Jesus, ela gerou ao mundo o próprio Senhor da esperança. O alimentou, o viu crescer e seguiu seus passos, deixando-se moldar, antes de qualquer outro, pela palavra de Deus. E como disse o Papa Bento XVI, Maria vive na palavra, dela sai e a ela retorna com naturalidade. Pensa e fala conforme a palavra de Deus. Assim seus pensamentos se sintonizam com os pensamentos de Deus e sua vontade se alinha com a vontade divina. Sendo intimamente penetrada pela palavra de Deus, Maria pôde se tornar mãe da palavra encarnada. No entanto, destaca ainda Francisco, essa comunhão profunda com Deus não é isenta do desafio de um aprendizado exigente. A experiência de perder Jesus aos 12 anos, durante a peregrinação anual a Jerusalém, provoca nela e em José grande angústia. Maria expressa esse sofrimento ao repreendê-lo. Filho, por que nos fizeste isso? Teu pai e eu, angustiados, te procurávamos. Como qualquer pai e mãe que perdem um filho, Maria e José passam pelo medo e pela dor. Diante da repreensão de sua mãe, Jesus responde com uma desarmante simplicidade. Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai? Maria e José não compreendem suas palavras. O mistério do Deus feito criança supera qualquer lógica humana. Como todo pai e mãe, eles desejam proteger seu filho, sob o abrigo do amor familiar. Mas Jesus está consciente de sua identidade como filho do Pai Celeste, vivendo inteiramente dedicado à sua missão. Francisco conclui dizendo, assim como Maria e José, deixemo-nos guiar pela esperança e procuremos sempre o Senhor. Ele não se limita aos nossos esquemas humanos, mas se deixa encontrar na resposta amorosa à paternidade de Deus. Seguir Jesus significa entrar nessa dinâmica de amor filial em que a verdadeira liberdade nasce da entrega confiante nas mãos do Pai. Caminhemos juntos na esperança. A reflexão do cardeal Orani João Tempesta, arcebispo metropolitano de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Como de costume, a Santa Sé publicou a mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, para a quaresma do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 2025. O tema, como não poderia ser diferente, tem estrita relação com o ano jubilar que estamos celebrando este ano. Toda a Igreja precisa caminhar unida para edificar, aqui na Terra, o Reino de Deus. Nunca podemos perder a esperança em dias melhores. Por mais que todos digam que nada vai melhorar, o cristão é aquele que deve sempre manter a cabeça erguida e o olhar direcionado para a cruz, de onde veio a nossa vitória. Além do mais, o termo caminhar juntos está ligado ao sínodo que recentemente a Igreja viveu. No sínodo, todos são chamados a caminhar juntos, bispos, padres, diáconos e todo o povo de Deus. Na verdade, sempre uns precisam ajudar os outros, principalmente estendendo a mão aos que mais sofrem. A vocação da Igreja é essa, ser misericordiosa, a exemplo de Jesus, um ajudando o outro a caminhar, sem condenar nem julgar. O Espírito Santo que habita em nós e que recebemos no batismo nos impulsiona a servir aos nossos irmãos. Não podemos nunca nos fechar em nós mesmos, mas estar atentos às necessidades do próximo e recorrer à misericórdia do Senhor. Eis o tempo propício, eis o tempo de conversão em que devemos intensificar nossa oração, a caridade e o jejum, e a partir dessas práticas espirituais, nos aproximarmos mais de Deus e dos irmãos. Com a celebração da Quarta-feira de Cinzas, tem início o tempo quaresmal, em que cada católico é convidado a se lembrar de que somos pó, e para o pó voltaremos. Ainda quando o sacerdote coloca as cinzas em nossas cabeças, diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Em cada Eucaristia, recordamos o mistério pascal de Cristo, e ao longo do tempo quaresmal, essa recordação fica mais evidente. O tempo da quaresma não é um tempo triste ou de luto, mas um tempo em que temos a certeza de que Jesus morreu e ressuscitou por nós, e nos deixou o Espírito Santo para que, através dele, pudéssemos ser portadores da misericórdia e esperança, levando o amor de Deus ao próximo. Nesse ano de 2025, a quaresma é enriquecida por causa da celebração do ano jubilar. A celebração da quaresma recorda os 40 anos que o povo de Deus passou no deserto até chegar à Terra Prometida, e os 40 dias que Jesus passou no deserto enfrentando as tentações. O lema desse ano jubilar é Peregrinos de Esperança, e nos faz recordar, de certo modo, a peregrinação do povo de Deus no deserto até chegar à Terra Prometida. Era um povo que, mesmo sofrido, tinha esperança de que tudo iria ficar bem, pois o Senhor ia à frente deles. A passagem da escravidão para a liberdade. videomensagem do Papa Francisco com a intenção de oração para esse mês de março. Maria Ângela Jaguraba.
Foi divulgada nesta terça-feira a mensagem de vídeo do Papa Francisco com a intenção de oração para o mês de março, dedicada às famílias em crise, um tema cada vez mais importante na sociedade atual, na qual, em muitos países, o número de separações e divórcios ultrapassa o de casamentos. Portas batendo, gritos em casa diante dos filhos, discussões fortes entre pais e filhos, conflito entre irmãos e irmãs. O vídeo do Papa, que acompanha as palavras de Francisco, mostra cenas da vida cotidiana que quase todos nós conhecemos de perto. De fato, todas as famílias têm as suas tristezas e alegrias, os seus momentos de crise.
Todos sonhamos com uma família linda, perfeita, mas não existe a família perfeita.
Todos sonhamos com uma família linda, perfeita, mas não existem famílias perfeitas. Cada família tem os seus problemas e também as suas grandes alegrias. Com frequência, os conflitos têm a sua origem nas diferenças entre os membros da família. Por isso, importa saber respeitar e valorizar cada um, com a certeza de que todos têm alguma contribuição a dar para a união da família.
Na família, cada pessoa é valiosa porque é distinta às demais.
Na família, cada pessoa é valiosa porque é diferente das outras. Cada pessoa é única. Mas as diferenças também podem causar conflitos e feridas dolorosas. Francisco afirma também que quando os conflitos provocam feridas profundas, o melhor remédio para curar a dor de uma família ferida é o perdão.
E a melhor medicina para curar o dolor de uma família herida é o perdão. Perdonar significa dar outra possibilidade. Deus faz isso com nós todo o tempo.
Perdoar significa dar uma nova oportunidade. Deus faz isto conosco o tempo todo. A paciência de Deus é infinita. Ele perdoa-nos, levanta-nos, faz-nos começar de novo. Ao dar aos outros uma nova oportunidade, como Deus faz conosco, o perdão renova sempre a família, permite olhar para o futuro com esperança.
Incluso quando não é possível o final feliz que nós quisiéramos, a graça de Deus.
Mesmo quando não é possível o final feliz que gostaríamos, a graça de Deus nos dá força para perdoar e traz paz, porque liberta da tristeza e, sobretudo, do ressentimento. No entanto, como explica o Papa Francisco na sua exortação apostólica Amoris Laetitia, a experiência mostra que, com uma ajuda adequada e com a ação de reconciliação da graça, uma grande porcentagem de crises matrimoniais é superada de forma satisfatória. Saber perdoar e sentir-se perdoado é uma experiência fundamental na vida familiar. Quando se ultrapassa uma crise, aprende-se a ser feliz de maneira nova, a partir das possibilidades que abre uma nova etapa.
Oremos para que as famílias divididas encontrem em el perdão a curação de suas feridas, redescubriendo.
Rezemos para que as famílias divididas encontrem no perdão a cura das suas feridas, redescobrindo até nas suas diferenças as riquezas de cada um.
A partir do dia 9 de março, primeiro domingo de quaresma, terão início os exercícios espirituais da Cúria Romana em comunhão espiritual com o Santo Padre, os exercícios que serão realizados na Sala Paulo VI. As meditações serão propostas pelo Padre Roberto Pasolini, pregador da Casa Pontifícia, sobre o tema A Esperança da Vida Eterna. Os exercícios, que se concluirão na manhã de sexta-feira, dia 14, serão realizados da seguinte forma. Domingo, dia 9, às 17 horas, às vésperas. Segunda-feira, 10 de março. A quinta-feira, 13 de março, às 9 horas, à hora terça, e às 17, às vésperas. Na sexta-feira, dia 14, às 9 horas da manhã, à hora terça. Em particular, os cardeais, arcebispos e bispos, membros da Pontifícia Família, Eclesiastes e Leigos e funcionários da Cúria Romana e do Governatorato são convidados a participar. E assim chegamos à conclusão do nosso espaço desta quarta-feira. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá.